27 graus, precisamente com a umidade relativa situada nos 95%. Ficamos agora com as notícias às 8, nesta manhã informativa da Associação TSF, com a edição de Cristina Pires.
O PSD quer ver reforçado o financiamento da Universidade dos Açores. Neste sentido, Paulo Muniz, deputado na Assembleia da República, entregou no Parlamento uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado para 2020 que aponta para uma verba de 1,5 milhões de euros.
O Orçamento do Estado para 2020 não corrige a injustiça que a Universidade dos Açores está recorrentemente sujeita em termos de financiamento. No Orçamento de 2019, foi reconhecida a necessidade de uma majoração do financiamento das instituições de ensino superior públicas das regiões autónomas, de forma a compensá-las dos sobrecustos da insularidade e ultraperiferia. Na altura, o Governo da República comprometeu-se a fazer um estudo para calcular o valor da majoração do financiamento da Universidade dos Açores. Um ano passou e nada foi feito. Assim, os deputados do PSD Açores entregaram uma proposta de alteração para que o Orçamento de Estado para 2020 assegure a majoração, no valor de 1,5 milhão de euros, do financiamento à Universidade dos Açores, conferindo-lhe mais meios para que possa vingar na sua missão.
O parlamentar social-democrata deixou ainda um apelo aos partidos da oposição para rejeitarem a intenção do Governo da República que, de acordo com o Orçamento de Estado, se prepara para aumentar a taxa máxima do imposto sobre os combustíveis na região.
Atualmente, a taxa máxima de imposto sobre a gasolina que pode ser cobrada nos Açores é de 65 cêntimos por litro. O Orçamento de Estado aumenta o teto máximo do imposto para 70 cêntimos por litro. No caso do gasóleo, a taxa máxima de imposto a cobrar nos Açores é atualmente 40 cêntimos por litro. Deixo aqui a nota que esta taxa é, por exemplo, a que está a ser cobrada este mês. O Orçamento de Estado para 2020 aumenta este teto máximo para 46 cêntimos por litro. E como se isto não bastasse, o Orçamento de Estado prevê ainda o aumento em mais de 5 cêntimos da taxa máxima do ISP a aplicar ao fuel óleo, por exemplo, o combustível que utilizamos nas nossas indústrias conservadoras. Apelamos assim a todos os partidos da oposição para que no debate da especialidade rejeitem este aumento que se quer impor aos açorianos.
Paulo Muniz deu ainda nota de que a proposta de orçamento do Estado para 2020 não contém nenhuma medida para minimizar os prejuízos que estão a afetar a economia das Ilhas das Flores e Corvo desde a passagem do furacão Lourenço, daí que tenha apresentado uma proposta de alteração com vista à criação de um regime excepcional de isenção total do pagamento de contribuições para a segurança social por parte das empresas e trabalhadores independentes com domicílio fiscal nas Ilhas das Flores e Corvo. O Bloco de Esquerda também apresentou na Assembleia da República várias propostas de alteração ao Orçamento do Estado. Numa conferência de imprensa em Ponta Delgada, acompanhada pela agência Lusa, o líder regional do partido, António Lima, adiantou que o Bloco apresentou uma proposta que recomenda a escolha de um novo terreno para o estabelecimento prisional de São Miguel e o início das obras de construção este ano. O partido sugere também a alteração do subsídio social de mobilidade no transporte aéreo. O objetivo é eliminar a necessidade dos adiantamentos pelos passageiros, estabelecendo um valor máximo para o bilhete equivalente ao valor atual de subsídio que paga a diferença entre o custo elegível e os valores de 134 euros para residentes e de 99 euros para estudantes entre a região e o continente e de 119 euros para residentes e 89 euros para estudantes entre os Açores e a Madeira. Ainda nos transportes, o Bloco pede o lançamento do concurso público para cumprimento das obrigações de serviço público de transporte de carga aérea que estão por cumprir desde 2015 e o alargamento às regiões autónomas do programa de redução tarifária dos transportes coletivos terrestres que, entre outros, permitiu às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto criar passes únicos. A proposta de revisão do Plano de Orçamento da Região para 2020 assegura um reforço de 59 milhões de euros para fazer face aos investimentos de reconstrução decorrentes do furacão Lourenço. O anúncio foi feito ontem, na terceira, por Sérgio Ávila, o vice-presidente do Governo.
Concluídos todos os trabalhos de orçamentação, planeamento e calendarização dos investimentos e assegurados os meios financeiros para a concretização desses investimentos, podemos anunciar que será entregue hoje na Assembleia Legislativa a proposta de revisão do Plano e Orçamento da Região para 2020, que contempla o reforço das dotações orçamentais para fazer face ao início da concretização dos investimentos de reconstrução decorrentes do furacão Lourenço e da execução plena dos apoios previstos a quem ficou afetado pela passagem deste furacão.
Sérgio Ávila enumerou depois algumas das obras previstas.
38,4 milhões de euros correspondem aos apoios à recuperação de infraestruturas e equipamentos portuários e transporte de mercadorias, designadamente obras de proteção de emergência, construção da ponte Cais e recuperação do Porto das Lajes das Flores, reparação do molho do Porto das Poças, projetos de construção do novo Porto das Lajes das Flores, entre outras intervenções na Ilha das Flores, e bem como a recuperação de equipamentos e infraestruturas portuárias nos portos do Corvo, Horta, Lajes do Pico, Madalena, Velas, Agrodurismo, Ponta Olhada e a Via de Porto, bem como um investimento no sistema de transporte marítimo de mercadorias para as ilhas do Grupo Ocidental.
O Governo decidiu também apoiar as câmaras municipais afetadas pelo furacão, financiando 85% dos custos decorrentes da recuperação de infraestruturas e equipamentos municipais, estando previsto nesta proposta de plano e orçamento um apoio às autarquias de 3,4 milhões de euros. Ainda de acordo com o Vice-Presidente do Governo, está também contemplada na revisão do plano e orçamento a atualização das transferências para a SATA no âmbito das obrigações de serviço público interilhas decorrente do acréscimo de passageiros transportados no valor de 3 milhões de euros. Sindicatos e Governo dos Açores deverão definir até 28 de fevereiro as soluções a adotar na região sobre a transição para a nova carreira e contagem do tempo de serviço dos técnicos de diagnóstico e terapêutica. A data foi avançada à Agência Lusa pela Secretária Regional da Saúde, Teresa Machado Luciano. A governante falava em Angra do Heroísmo à margem de uma reunião com os representantes de vários sindicatos. Ouvido também pela Agência Lusa, Luís Dupont, do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, disse que espera que nos Açores, à semelhança do que aconteceu na Madeira, o acordo possa ir mais longe do que o que foi aplicado a nível nacional. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica reivindicam a contagem de 1,5 pontos a todos os trabalhadores em todo o processo de descongelamento e alertam para a possibilidade dos trabalhadores com 15 e 20 anos de serviço ficarem com o mesmo vencimento dos colegas em início de carreira. De acordo com o dirigente sindical, o Ministério da Saúde ainda não clarificou como será o processo de descongelamento para este grupo profissional, mas nos Açores não estão fechadas as portas a uma contagem do tempo de acordo com as reivindicações da Frente Sindical. Questionada pelos jornalistas, Teresa Machado Luciano disse que a região segue as orientações a nível nacional, mas salientou que ainda não houve uma clarificação de qual o valor a contabilizar. Existem atualmente 349 técnicos de diagnóstico e terapêutica no Serviço Regional de Saúde dos Açores, 114 nas unidades de saúde de ilha e os restantes nos hospitais. O guarda-redes Rodolfo Cardoso terminou mais cedo o período de empréstimo ao Lusitano e vai regressar ao plantel principal do Santa Clara, segundo adiantou à Lusa, a Santa Clara Açores Futebol SAD. O jovem jogador açoriano que estava emprestado até ao final da presente época ao Lusitano do Campeonato de Portugal, regressa assim mais cedo ao clube, onde fez formação e passa a estar às ordens do treinador João Henriques. Rodolfo Cardoso, de 22 anos, foi formado pelo Rabo de Peixe e pelo Santa Clara e na época passada esteve emprestado ao Águia, clube que disputava o Campeonato Regional dos Açores. Com a chegada de Rodolfo, natural de São Miguel, o Santa Clara passa a ter dois açorianos no plantel, onde já constava o graciosense Nené. O Santa Clara, que no domingo venceu por 1-0 em Vila Nova de Famalicão, é o atual 13º classificado da Primeira Liga, com 20 pontos, e joga no sábado em casa, frente ao Paços de Ferreira, no jogo a contar para a 19ª jornada.